Obrigado, senadora Ana Amélia, senhora presidenta, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Mais uma vez, a realidade contraria as previsões daqueles que, quase sempre movidos por interesses próprios, mais do que pela força dos fatos, não se cansaram de vaticinar resultados desastrosos para o Partido dos Trabalhadores nas eleições que aconteceram no último domingo. Os analistas e colunistas da imprensa brasileira eram quase unânimes nas previsões pouco otimistas sobre os candidatos do PT. Os institutos de pesquisas serviram de referência a estas previsões e os recentes fatos políticos, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, serviram para que os apregoadores de resultados prévios insistissem na tese da exaustão do PT, que amargaria derrotas capazes de nos relegar a um papel secundário na política em todo o país. Com o competente sistema de votação e apuração implantado pela Justiça Eleitoral brasileira, vale ressaltar, um dos mais avançados do mundo, acho que o mais avançado do mundo, não demorou para que a verdade das urnas mostrasse mais uma vez um quadro totalmente contrário ao previsto e alardeado pelos pessimistas de plantão. O PT não só venceu, como aumentou em 14% o número de municípios que irá governar a partir de janeiro do próximo ano. Hoje temos 550 prefeituras e passaremos a ter, sem incluir os resultados do segundo turno, 625 cidades que experimentarão o jeito petista de governar. Dos 115,8 milhões de votos computados em todo o Brasil nestas eleições, os candidatos do Partido dos Trabalhadores receberam nada menos do que 17,3 milhões de votos, o maior número dentre todos os partidos que participaram do pleito, quase 15% da totalidade. O PSDB, nosso principal adversário no plano nacional, teve 13,9 milhões de votos, ou seja, 3,4 milhões de votos a menos que os obtidos pelos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Das 22 cidades em que candidatos do PT disputarão o segundo turno, 6 delas serão contra candidatos do PSDB. Vale ressaltar que o Partido dos Trabalhadores elegeu, entre as cidades com número de eleitores superior a 200 mil, são 83 cidades brasileiras com eleitores em número superior a 200 mil. Nessas cidades, nessas 83 cidades, o PT conseguiu eleger 8 em primeiro turno. PSDB elegeu 6. E disputaremos o segundo turno em outras 6 cidades. E o crescimento do PT se tornará certamente maior e mais significativo com o resultado do segundo turno, que acontece no dia 28. Nós temos no Brasil 83 municípios com mais de 200 mil eleitores. Eles representam apenas 1,5% dos municípios brasileiros, mas têm 36,5% do eleitorado. Neste grupo, o PT já conquistou 8 prefeituras no primeiro turno e vai disputar outras 22, com grande chance de vitória e com a possibilidade de ampliar significativamente o número de prefeituras a serem administradas pelo PT e também o número de eleitores, incluindo aí a cidade de São Paulo, que é a maior do país, da América Latina, a quarta maior cidade do mundo, aonde o PT disputará também com o PSDB no segundo turno. O PT tem, portanto, a possibilidade, se lograr sucesso em todas as cidades que disputará em segundo turno, o PT poderá chegar a 30 cidades de grande porte. 30 das 83 cidades contam diretamente com disputa do PT, sendo que em oito delas o PT já venceu no primeiro turno e teremos disputa em 22 cidades no segundo turno. Isso é uma demonstração inequívoca da força do Partido dos Trabalhadores e, principalmente, de sua inserção e aprovação em todas as regiões do país. E esta força será melhor dimensionada quando somados os vice-prefeitos eleitos em composição com outros partidos da base aliada e o número estrondoso de vereadores eleitos para as câmaras municipais, dos menores aos maiores municípios do país. Por ser a maior cidade brasileira e berço do Partido dos Trabalhadores, São Paulo tornou-se nestas eleições um caso paradigmático. A reviravolta nos índices de intenções de voto registrada na fase final da campanha não tem similar na história eleitoral da cidade. Mas, para os que, como nós, conhecemos e acreditamos na força do nosso partido e, sobretudo, de sua militância aguerrida, não houve surpresa e, mais uma vez, prevaleceu um cenário que tem base na realidade paulistana confirmada em todas as últimas eleições. O PT sempre teve em São Paulo a preferência de cerca de 30% dos eleitores e não havia motivo real para que esse patamar não fosse alcançado mais uma vez. O candidato que liderava as pesquisas e que os analistas de plantão já alardeavam como inevitável na disputa do segundo turno, acabou fora do segundo turno. O PT, com a força do partido e de sua militância e com propostas bem recebidas pelo eleitorado, assumiu seu lugar de direito e vai disputar o segundo turno com o objetivo de vencer José Serra, com o nosso candidato Fernando Haddad, e assim voltar à administração da maior cidade brasileira. E aqui vale ressaltar mais uma vez, e vale fazer um cumprimento especial ao ex-presidente Lula, que conduziu de maneira acertada o processo de escolha do ex-ministro Fernando Haddad como candidato à Prefeitura Paulistana. Lula, em perfeita sintonia com a presidenta Dilma Rousseff, apostou em algo novo e provou que os eleitores realmente estão sedentos por novidade na política. Fernando Haddad teve um desempenho excepcional. Driblou todos os prognósticos da reta final da campanha e passou para o segundo turno, tecnicamente empatado com o candidato José Serra. Vale ressaltar que, em São Paulo, de maneira surpreendente, não houve debate entre os candidatos nesse primeiro turno das eleições. E isso tudo como um esforço no sentido de evitar que houvesse o confronto Haddad e Serra em primeiro turno, o que inevitavelmente acontecerá agora no segundo turno. Mas o que apostaram que a ausência de debate impediria Haddad de chegar ao segundo turno, não conseguiram esse resultado, porque a força da militância e mais o prestígio do ex-presidente Lula, da nossa presidenta Dilma, com posições claras a respeito do que pode acontecer na maior cidade do Brasil, conseguiu fazer com que o candidato Fernando Haddad, a novidade na política, chegasse ao segundo turno na cidade de São Paulo. O mesmo aconteceu, e eu queria fazer essa relação aqui, o mesmo aconteceu em Rio Branco, capital do meu estado do Acre. No Acre, o PT é uma força significativa. Governamos o estado há quase 14 anos. 8 anos com Jorge Viana, 4 anos com Binho Marques e agora há quase 2 anos com o governador Tião Viana. E administramos a capital há 8 anos, há quase 8 anos. Nosso prefeito Raimundo Angelim foi homenageado há poucos dias como sendo o número um em termos de avaliação no Plano Nacional. Ele teve a melhor avaliação juntamente com o prefeito de Campo Grande. E isso nos orgulha muito. E nessas eleições, o nosso candidato Marcos Alexandre percorreu uma trajetória muito parecida com a de Fernando Haddad em São Paulo. No início, ele mal aparecia nas pesquisas, sendo alvo de ataques de todo tipo, que no fundo queriam desqualificar os governos petistas, mas também queria fazer com que o nosso candidato não tivesse viabilidade. Mas os que apostaram nisso fracassaram. Confrontados com o nosso jeito de governar e com o jeito ousado e criativo de fazer campanha, acabou que o nosso candidato chegou em primeiro lugar na disputa na capital. Passa para o segundo turno com mais de 48% dos votos contra 43,7% do candidato do PSDB. E isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Porque, assim como o presidente Lula apostou no Novo, na maior cidade do Brasil, no Acre, nós também apostamos no Novo. Pegamos um engenheiro civil de 35 anos, que nunca havia disputado a eleição, no estado do Acre, onde temos várias lideranças formadas, vários parlamentares que já têm 2, 3 mandatos conquistados, que pleiteavam, inclusive, a possibilidade de serem candidatos a prefeito de Rio Branco, mas, ainda assim, se optou por um jovem que nunca havia disputado uma eleição. E, assim que começou a campanha, o candidato adversário dizia que ia dar uma surra de votos no PT e no candidato do PT. E, para a surpresa de todos, e para nós não, porque nós conhecíamos bem o potencial do Marcos Alexandre, ele acabou chegando em primeiro lugar com 48% dos votos. E por um pouquinho mais de esforço teria vencido no primeiro turno.